MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
A venda de bebidas alcoólicas em estádios é uma questão controvertida e que acabou nos tribunais. Na última semana, por exemplo, o Ministério Público do Paraná conseguiu a suspensão liminar de uma lei estadual que autoriza a venda de bebidas nas arenas desportivas. A lei agora está suspensa. Para falar sobre este tema, o MP no Rádio recebe hoje dois procuradores de justiça que vão explicar as razões pelas quais o Ministério Público é contra a venda de álcool nos estádios durante as competições esportivas. Os nossos convidados são os procuradores Ciro Expedito Schreiber, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, e Mauro Sérgio Rocha, que atua no Núcleo de Controle de Constitucionalidade do Ministério Público do Paraná. Doutor Ciro, conte-nos como e quando surgiu essa discussão sobre a venda de bebida alcoólica nos estádios e o que o Ministério Público tem feito a esse respeito.
Essa questão da bebida alcoólica é um dos temas que preocupam as promotorias de justiça e o Ministério Público no modo geral. E surgiu por volta de 2008, com a assinatura de um protocolo de intenções de todos os ministérios públicos e a CBF na época, porque já naquela época se recrudesciam as violências nos estádios e normalmente a CBF era também ré nas ações. A própria CBF estimulou essa assinatura do protocolo de intenções em que todos iriam trabalhar para coibir a violência nos estádios. E a bebida alcoólica, então, foi tida como um dos fatores que desencadeiam essa violência.
Certo, e desde então o Ministério Público do Paraná tem atuado aqui no pela
Brasil
proibição?
Todo, né? Foi uma ação que vem sendo concatenada em conjunto, e nós aqui então elaboramos um ajustamento de conduta, um compromisso de ajustamento de conduta com os três times da capital, mais Londrina, que se comprometeram a deixar de vender bebida alcoólica nos estádios, na época, em 2008. E a Federação Paranaense, da mesma forma, assinou também, se comprometendo a estimular políticas de proibição. Após isso, isso andou bem, né? Veio a reforma do Estatuto do Torcedor, que expressamente proibiu a venda de bebida alcoólica em 2010. Após isso, como fator ainda historiando, né, importante, foi o advento da Copa do Mundo, onde se elaborou leis federais suspendendo temporariamente esta proibição. É uma prova que nós temos de que a proibição existia já, contra algum argumento hoje tido que o Estatuto não proíbe. Então, se precisou suspender os efeitos para que se vendesse bebida alcoólica nos estádios durante a Copa, é porque o Estatuto já proibia. E mais, então, recentemente, em razão até deste exemplo pejorativo aí da Copa, algumas legislações estaduais têm tentado permitir esta venda, como foi recentemente aqui no Paraná.
Doutor Mauro, então recentemente o Ministério Público conseguiu uma decisão liminar do Tribunal de Justiça suspendendo essa lei estadual, que o doutor Ciro acaba de citar, que autorizava então a venda de bebidas. Quer dizer, ela autoriza que a lei existe, mas está suspensa. Com que fundamentos o Ministério Público está requerendo que essa lei seja declarada nula?
Muito bem, como o doutor Ciro comentou, nós temos uma legislação federal, que é o Estatuto do Torcedor, que no artigo 13, letra A, e antes mesmo desse artigo 13, letra A, o artigo 17, pelo menos no entendimento do Ministério Público, já coibia a venda de bebidas alcoólicas em estádios e arenas desportivas. Ok. E quando você tem uma legislação federal trabalhando genericamente sobre a questão, a competência dos estados, ela é complementar, ela é suplementar, de modo que qualquer legislação, qualquer iniciativa dos estados e municípios não pode ultrapassar aquilo que já fora estabelecido pela União. E é isso, talvez, o ponto principal. Talvez aqui resida o ponto principal. A União, dentro da sua competência constitucional, fixou uma norma geral: é proibido vender bebidas alcoólicas. O Estado do Paraná, como qualquer outro Estado, esses entes federativos não podem contrariar, por força constitucional, esse preceito. E assim se fez aqui, de modo que teria ensejado, então, o ajuizamento dessa ação direta de inconstitucionalidade. Esse é um dos fundamentos.
Só para entender, essa legislação federal é o Estatuto do Torcedor.
Não tenha dúvida.
Certo. Que a lei estadual, então, vai contrariamente ao Estatuto do Torcedor.
Perfeitamente. Uhum. E nesse condomínio legislativo que a gente diz, né, nessa distribuição legislativa que a Constituição nos dá, a União fixa normas gerais. O Estado suplementa, complementa. Né? E se o faz na complementação, na suplementação, nunca em contrariedade. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que a partir do momento em que você estabelece essa permissão, você fragiliza, aí, do ponto de vista material, um direito fundamental do cidadão, que é a segurança nos estádios. Né? Esse é um ponto que também foi trabalhado na ADI. Mas o ponto principal que foi objeto da decisão recente do órgão especial aqui do TJ do Paraná, na segunda-feira, agora dia 5, foi no que toca à inconstitucionalidade formal, isto é, porque o Estado realmente teria invadido a esfera de competência da União.
Doutor Ciro, na prática, tem uma diferença significativa nos casos de violência nos períodos em que a venda de bebida nos estádios foi permitida e naquele período em que foi proibida? O senhor tem dados concretos a esse respeito?
Esta questão sempre é levantada por aqueles que querem a liberação da bebida nos estádios. Realmente houve uma sensível diferença estatística e também da natureza dos crimes. Né? Em Minas Gerais, já lá no início, em 2008, quando se proibiu, como eu citei em outra oportunidade, caiu em cerca de 70%. E esse índice tem se repetido. Aqui no Paraná, a Polícia Militar e a Polícia Civil fizeram também estatísticas, em torno de 65% caiu o índice de práticas de violência dentro dos estádios. Né? E também as redes de televisão, a mídia, têm feito pesquisas para saber da população se eles realmente gostariam de que a bebida seja liberada nos estádios. E tem sempre vencido a resposta não. Por uma questão de, realmente já foi dito aqui pelo Dr. Mauro, de segurança e bem-estar daquele que frequenta o estádio. Então, realmente há estatísticas concretas, né, de que houve uma redução. E também na qualidade até, ou na natureza dos delitos que se praticavam. Quando se libera a bebida, outras coisas vêm por trás. Né? Tráfico de drogas também, outros tipos de delitos, né, que não são de tumulto, que é o que o código proíbe.
Doutor Ciro, é fácil perceber para quem vai ao estádio, um estádio de futebol, por exemplo, que o consumo de bebida no entorno dos estádios continua sem qualquer limitação. A pessoa vai a um estádio num jogo e aí tem os bares, às vezes na própria rua do estádio, em frente do estádio, o pessoal vai ali, bebe, e muitos dizem assim, já que não dá para beber dentro, vamos beber tudo aqui fora. Isso não tira a força da proibição, já que a proibição é só dentro do estádio, não continua as pessoas que costumam beber e ir alcoolizadas, não tem o mesmo efeito, afinal? O que o senhor diria sobre isso?
Realmente é uma questão que nós temos trabalhado, de mais difícil solução, porque a bebida, a bebida alcoólica, ela é de venda lícita, não proibida, né? Uma droga, digamos assim, lícita. Então, qualquer um que esteja regularmente no comércio, no fornecimento, pode fazê-lo. Tentamos aqui em Curitiba já, e estamos trabalhando nisso, da proibição de alguns bares no entorno dos estádios. Nós encontramos dificuldades aí dos municípios de realmente administrar essa questão, mas a potencialização da bebida, que nós sempre falamos, né, daquele que entra já embriagado e se, uma vez admitida a venda dentro do estádio, a potencialização ela é muito maior. Então, assim, se a pessoa entra, mesmo que embriagado, e deixa de consumir dentro do estádio, já é um fator redutor, né, de tumultos dentro do estádio.
Perfeito. Dr. Mauro, existem muitos argumentos contra e a favor. Alguns defensores da venda de bebidas alegam que a proibição é uma interferência indevida do Estado na liberdade do consumidor. Como se pode responder a essa questão do ponto de vista jurídico?
Bom, essa pergunta talvez seja, do meu modo de ver, a mais importante delas. Né? A primeira questão que se coloca, Tomás, é que essa discussão ela é constitucional e ela é está para além da Constituição. Nos Estados Unidos, por exemplo, você discute teorias da justiça, só para a gente abrir um parênteses aqui, em que eu tenho uma disputa acirrada entre os comunitaristas, que prevalece uma ideia de intervencionista, portanto, e os comunitaristas, e por outro lado, os liberais, que é aqueles que, consequentemente, não permite que o Estado tenha toda essa ingerência, que o Estado tenha, portanto, um papel mínimo dentro da sociedade. E na nossa Constituição de 88, né, essa discussão está presente. Está presente. Ela permite leitura comunitarista, portanto, permitindo essa intervenção e uma leitura liberal. Agora, o que é preciso dizer é que nenhum, e aí agora eu falo com mais tranquilidade, nenhum comando constitucional, nenhum, guarda caráter absoluto. Então, se eu tenho liberdade, né, a minha liberdade ela não vai de modo infinito ou ilimitado. Ela tem diques, limitações operadas por outras garantias constitucionais, dentre elas a segurança. Né? Dentre elas a segurança. Ora, então, a partir do momento em que eu observo que a liberdade está prevista constitucionalmente, mas que a segurança de todos também está prevista constitucionalmente, eu estabeleço ali um aparente conflito, e esse aparente conflito merece uma solução à luz de um critério de razoabilidade. Né? Então, veja, ambas as leituras são possíveis. Todavia, você precisa harmonizar, ou tentar ao menos harmonizar. O mais é ideologia, o mais é uma questão de convencimento, de dogma, de fé e assim por diante. Né? O fato é que ambas as leituras encontram hospedagem na Constituição, ambas são justificáveis, mas na concepção nossa, na concepção do Ministério Público, o caráter individual, neste caso, deve ceder espaço para o ambiente mais coletivo, mais harmônico e assim por diante. A gente pode pegar isso e amplificar essa tua pergunta para vários outros temas. Ensino religioso em escola pública deve ser proibido ou autorizado? Venda de alimentação supostamente não saudável deve ser autorizada em escolas públicas e assim por diante? Se eu sou comunitarista, eu digo que sim, o Estado tem que dizer e proibir. Ao passo que eu sou um libertário, não. Meu filho estuda nessa escola, ele que como que ele quiser e assim por diante. Quer dizer, então essas questões estão muito para além, né, desta superficialidade que muitas vezes as pessoas abordam. A questão ela é de teoria de justiça, é a questão filosófica, portanto, mas que a Constituição permite uma resposta. Se a nossa resposta possa não ser a melhor, mas é uma resposta defensável juridicamente e constitucionalmente defensável.
Perfeito, muito bem posto. Todo direito é limitado, não existe um direito absoluto. E a nossa Constituição não adere nem a uma ideologia mais liberal, nem a uma mais intervencionista, dá margem às duas. Bom, e o Ministério Público, dentro desse sistema, então, defende a proibição por um bem maior, ou seja, limita o direito do consumidor de consumir a bebida em prol do que considera um bem maior, que é a segurança da coletividade. E se os dados apontam para uma efetiva redução, aí então tem um argumento forte que está funcionando. Pelo menos é isso que se pode concluir dessa nossa conversa. Não sei se eu estou correto na conclusão.
Perfeito. Se me permite, só uma observação, quer dizer, aí para que fique agora mais claro para a população, essa decisão foi em sede provisória, né? Então a ação terá o seu curso e obviamente que nós esperamos que esta decisão provisória se confirme oportunamente. Né? Então, veja, como você bem retratou no começo, os efeitos da lei estão suspensos, certo? Agora, ainda não houve uma declaração propriamente dita da inconstitucionalidade, porque o momento não é para isso, né? O momento se dá a posteriori, ou posteriormente.
Perfeito. Então ainda vai haver uma decisão final do Tribunal de Justiça sobre se a lei é ou não constitucional. Muito obrigado pela participação dos dois no programa de hoje. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.